Esse assunto a gente já tratou uma vez aqui, acho que mais de uma vez, inclusive, no Jornal da USP no ar. Lembra do imposto sobre fortunas? Muito bem, a gente vai voltar a esse tema. Mas o assunto não é aqui do Brasil, não. Foi o Senado argentino que aprovou, por 42 votos a 26, um imposto que é extraordinário sobre grandes fortunas. Ele é apelidado de Imposto do Milionário e ajudará a financiar compra de suprimentos de saúde, subsidiar medidas de alívio econômico, fornecer crédito para empresas, não é? E tentar combater a pobreza em meio a essa pandemia do novo coronavírus. Eles esperam arrecadar, a expectativa do governo do presidente Alberto Fernandes é arrecadar cerca de 300 bilhões de pesos argentinos, isso dá 18 bilhões e 700 milhões de reais. Eu vou conversar sobre este assunto com o professor da PFEA, Paulo Feldman, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande poder falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Professor, eu quero saber por que que a Argentina aprovou e o Brasil nada de nem discutir essa questão, não quer ver nem de longe, nem com lupa, o assunto imposto sobre fortuna.
Essa é uma questão muito, muito importante mesmo, Roxane. Por que que lá aprovaram e a Câmara já tinha aprovado algumas semanas antes e agora o Senado aprovou por ampla maioria? É interessante essa questão. Veja, no Brasil, os pobres não estão representados no Congresso, ao contrário da Argentina. Esse é um problema muito sério que nós temos no Brasil. Na Argentina, existem partidos de esquerda e existe o Partido Justicialista. Esses partidos que elegeram, inclusive, o presidente Alberto Fernandes, eles têm também uma maioria apertada, mas uma maioria no Congresso argentino, tanto na Câmara quanto no Senado, que permite a eles que optem ou adotem medidas de proteção às populações mais pobres. Ou seja, os pobres estão representados. O Partido Justicialista Argentino é um partido que tem uma tradição de muitos e muitos anos em defesa das camadas mais humildes, dos povos mais vulneráveis e dos sindicatos, dos trabalhadores. Então, é um partido que tem essa tradição. Tem problemas, foi o partido do Perón, mas eles têm essa tradição. No caso do Brasil, nós não temos hoje no Congresso brasileiro, nem na Câmara, nem no Senado, um partido que tenha uma participação grande, que tenha essa tradição de defesa das populações mais vulneráveis. O Partido dos Trabalhadores, que tinha essa tradição, de uma certa forma, de luta pelos trabalhadores, pelos povos mais pobres, etc., perdeu muito a sua participação, apesar de ainda ser o partido mais forte, o maior partido, a maior bancada na Câmara dos Deputados. Ele está isolado. Se você juntar todas as forças progressistas de esquerda hoje, que teriam essa preocupação com melhorar a situação dos mais pobres, você não vai conseguir 20% dos deputados, e menos ainda no Senado brasileiro. Então, eu diria para você, Roxane, que a grande diferença é que os pobres estão, sim, representados no Congresso argentino, e os pobres não estão representados no Congresso brasileiro. Essa é a grande diferença. E isso é uma coisa lamentável no caso brasileiro, porque o número de pessoas pobres na Argentina é mais baixo. Na Argentina, você tem 44% das pessoas que vivem em situação de extrema dificuldade de pobreza. No Brasil, você tem 62% da população, 63% da população que vive com uma renda de menos de R$ 1.600 por mês, considerando que uma família tem 4 pessoas. Em média, uma pessoa tem que viver com R$ 400 por mês. Isso é considerado pobreza no Brasil, é muito pouco sobreviver com isso. Mas então veja, nós temos muito mais pobres no Brasil do que na Argentina. Só que esses pobres brasileiros, infelizmente, não têm representação na Câmara e no Senado brasileiro. Então, essa diria que para você que é a grande explicação.
Agora, vamos tentar comparar a situação do Brasil e da Argentina em termos de economia. Lá eles estão também com uma inflação elevada. Para muitos não vai ter o impacto desejado, mas o governo diz que sim, que esse dinheiro vai dar um auxílio, pelo menos durante um tempo, para acudir quem mais necessita. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessas duas economias e se lá realmente vai ter um impacto importante à medida.
Sem dúvida que vai, e ela é uma medida importantíssima que ela deveria ter sido tentada, pelo menos no Brasil, né? Porque no Brasil as reformas tributárias que se comenta não são as que tratam dessa questão de taxar a riqueza. Veja, no caso da Argentina, esse novo imposto, ele vai dar uma folga importantíssima para o governo, e o governo vai poder, então, ter gastos adicionais com os gastos que nós temos aqui, o auxílio emergência, renda básica, etc., sem criar grandes problemas para as contas do governo argentino. No caso brasileiro, se o governo brasileiro quiser aumentar e continuar com o auxílio emergência no ano que vem, será um problema, porque esse dinheiro sairá do próprio governo. Então, que é uma coisa praticamente impossível que aconteça agora, considerando que já há um déficit neste ano 2020 de mais de 1 trilhão de reais. Ninguém imagina hoje que o governo vai ainda continuar estendendo esse auxílio emergência. É uma situação inviável, a situação financeira do governo brasileiro é tétrica. No caso da Argentina, a situação também é difícil, mas o governo argentino tem essa facilidade agora. O governo argentino vai poder usar recursos, não dele, mas da população mais rica, dos bilionários do país, das famílias, que têm condições de abrir mão de uma parte pequena em prol, da mitigação da pobreza na Argentina. Então, foi uma medida muito inteligente que nós deveríamos tentar imitar aqui no Brasil, né? Nós, infelizmente, ninguém fala nisso, mas todo mundo olha com uma ponta de inveja para a Argentina, que conseguiu aprovar. Espero que um dia isso aconteça no Brasil, porque a gente sabe, tem até piada e propaganda, né, dizendo que a gente é a Argentina amanhã, não é? E muita coisa boa da Argentina acaba vindo para o Brasil. Espero que mais essa venha também, que é uma medida que nós precisamos no Brasil e temos que ter algo nesse sentido de taxação das grandes fortunas, taxação das riquezas. Isso é fundamental que aconteça. Mas na América Latina, a Argentina foi precursora. Isso é muito bom.
Agora, o senhor já tocou num ponto importante. E o nosso futuro imediato e a nossa economia, professor? Tem alguma coisa no horizonte? Porque a pandemia vai continuar, o início do ano vai ser difícil, já tem uma certa pressão inflacionária. Enfim, o que é que está no horizonte do Brasil? E para a economia, para retomar esse país?
Veja, já há essa pressão inflacionária, pressão importante, o que significa que o governo tem que tomar realmente muito cuidado com seus gastos, não pode continuar aumentando os seus rombos, porque isso provocaria ainda, teria uma repercussão na inflação, provavelmente. Então, o governo brasileiro, ele precisa adotar medidas criativas. E existe um arsenal de medidas positivas que podem ser adotadas. Não há dúvida de que, entre os vários problemas que assolam a economia brasileira hoje, e que não são poucos, o pior deles é o do desemprego. Algo, na medida em que não haverá auxílio emergencial, então, é mandatório que se consiga emprego para as pessoas. Bom, como que se consegue emprego para as pessoas? Obras de infraestrutura. Este governo, até o momento, não se interessou por esse caminho, mas esse é o caminho tradicional que todos os países que passam por grandes períodos de desemprego saem do mesmo através de um programa de obras de estradas, ferrovias, metrô, hidrelétricas. Obras de infraestrutura são muito boas porque resolvem o problema de competitividade do país e, ao mesmo tempo, geram empregos e empregos de baixa qualificação, né? Então, elas são muito importantes, não há saída. O que se alega é que não tem dinheiro para investir em obras de infraestrutura. Essa é a grande alegação que os governos brasileiros vêm fazendo. O Brasil tem investido realmente muito pouco. Neste ano de 2020, o investimento foi da ordem de 1,5% do PIB brasileiro, é baixíssimo. Os cálculos dos economistas dizem que nós deveríamos estar investindo 5% do PIB, no mínimo, para gerar, não muitos empregos, mas pelo menos aí atenuar um pouco esse desemprego enorme que nós temos hoje. Pois bem, como que poderíamos fazer isso? É uma questão difícil de solução, da onde viriam esses recursos? Existem várias propostas. O professor Bresser Pereira, por exemplo, da GV, tem uma proposta polêmica que vem sendo muito discutida, que é a de obrigar o Banco Central a investir estes 5% no PIB brasileiro, do PIB brasileiro em infraestrutura. E o Banco Central teria que tomar todas as medidas que se fizessem necessárias, como, por exemplo, tomar dinheiro emprestado, se for o caso. O governo brasileiro emitiria títulos destinados a obter recursos para investimento em infraestrutura, e o Banco Central então pagaria uns juros aí diferenciado para atrair isso. Essa é uma das alternativas. A outra proposta do professor Bresser é que o Banco Central deveria emitir dinheiro mesmo, e com esse dinheiro pagar as obras de infraestrutura. Veja, tudo isso, claro, que é altamente polêmico. Muita gente acha que isso poderá ser inflacionário, tem outros que acham que não, porque estamos vivendo um momento de dificuldade enorme, consumo está baixo, então é a hora de fazer isso, porque não vai provocar inflação. É uma coisa discutível na medida em que a inflação está começando a crescer no Brasil. Então, realmente é perigoso. Mas eu estou colocando uma proposta que eu acho, entre todas as que existem, a mais factível. Porque não resta dúvida, temos que investir em infraestrutura. Se não for isso, dessa forma, o Banco Central capitaneando esse processo, uma outra alternativa seria conseguir atrair empresas de fora do Brasil, empresas estrangeiras, principalmente chinesas, alemãs, espanholas, que investem muito em infraestrutura, para virem para cá investir na nossa infraestrutura.
Mas
Como que
até
elas teriam?
agora, no governo, o ministério não conseguiu convencer esses investidores.
Nada, conseguiu convencer nada. É um problema muito sério, porque se você considera que hoje, por exemplo, na África, porque a África está partindo para esse caminho de atenuar o seu desemprego através de obras de infraestrutura bancada pelos chineses. Quase a África inteira virou um quintal de obras de empresas chinesas, né? Elas estão construindo a infraestrutura toda da África. E como que elas fazem? O dinheiro, os países africanos também não têm dinheiro. Como que eles fazem? Bom, essas obras os chineses constroem, e depois que a obra está pronta, aí os chineses são remunerados, ou através de pedágio, ou através de tarifas especiais, mas é dessa forma que os chineses operam, o que é uma coisa muito boa para nós. Quer dizer, atrair, e não só os chineses, poderíamos atrair vários outros empreiteiros de obras lá de fora que têm cacife para vir para cá e que poderiam realmente capitanear essas obras e investir, porque têm os recursos. Mas para isso temos que ter criatividade, temos que ter ação do nosso governo. O problema é que nada se faz hoje no Brasil, infelizmente, não existe uma política de geração de empregos, e essa seria a coisa mais importante nesse momento.
Tem ideias, as ideias existem, né, no horizonte. O problema é convencer, é combinar com quem a gente precisa combinar para trazer esses investimentos para o Brasil. A Argentina resolveu lá o problema dela de um jeito, aprovando esse imposto sobre fortunas. Vamos ver aqui no Brasil, né, professor?
Tem uma coisa importante para se falar da Argentina, Roxane, que é o seguinte: a Argentina aprovou um programa justamente de redução da pobreza agora. E temos que deixar bem claro que o problema do Brasil é muito pior. Nós temos uma das piores distribuições de renda do mundo. Isso é medido pelo índice Gini do Brasil, que é um dos piores. Nós estamos entre os 10 piores do mundo. A Argentina não. A Argentina não é um país considerado como um país que tem uma péssima distribuição de renda como a nossa. Eles têm uma distribuição ruim, mas não é tão ruim quanto a nossa, em primeiro lugar. Segundo lugar, a Argentina tem uma coisa muito boa, que é o acesso à educação. A grande massa da população argentina, inclusive os mais pobres, tem acesso à educação de qualidade. E isso faz toda a diferença, porque o grande problema no Brasil é que as pessoas nascem pobres e continuam pobres porque não vão ter acesso à educação de qualidade. Na Argentina, não. Os argentinos têm acesso. Claro que não todos, mas é muito mais fácil o acesso à educação na Argentina do que no Brasil. Então, há uma série de aspectos da Argentina que são extremamente positivos quando comparados com os nossos. Então, se a Argentina conseguiu implantar um programa desses, com muito mais razão, nós teríamos que implantar também. Uhum. Esse é o ponto.
Professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia e Administração da USP, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada, professor.
Roxane, eu que agradeço a oportunidade, uma satisfação enorme poder falar com você e com os ouvintes da Rádio USP. Muito obrigado.